Queridos, o título da mensagem de hoje é A quem tu amas? E não é uma pergunta, é uma afirmação. A quem tu amas? Vou pedir para você me acompanhar e abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 22, do verso 1 até o verso 18. Eu vou ler na NAA e você me acompanha aí na sua versão. É um texto muito conhecido, então eu tenho certeza que você lembra dessa história. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em sacrifício, em holocausto, sobre os montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Essa é uma história que vocês já devem ter lido algumas vezes. É uma história muito conhecida. Abraão é um personagem muito conhecido. Abraão é um personagem sobre o qual nós estudamos bastante. E eu não sei se vocês sabiam, as três maiores religiões monoteístas do mundo consideram Abraão como seu fundador. Nós, os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Todas essas religiões consideram Abraão como seu fundador. E nós conhecemos Abraão pela fé que ele tinha. Tanto que nós chamamos Abraão de o pai da fé. E a história de Abraão, a história de fé de Abraão, começa com o seu primeiro chamado, que está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. E nós vamos ler. Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem e em você serão benditas todas as famílias da terra. E a história de Abraão, a história de fé que nós conhecemos de Abraão, começou com esse chamado. Tanto que em Hebreus 11, verso 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, tudo começa com o chamado de Deus na vida de Abraão. Mas entre esse primeiro chamado que nós acabamos de ler, que é o de Gênesis 12, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E esse segundo chamado que nós lemos de Gênesis 22, quando Deus chama Abraão e diz: sacrifique Isaac, aconteceu muita coisa na vida dele. Então a gente vai fazer um resumão da vida de Abraão aqui. Primeiro, Abraão mudou de nome, né? Que era Abrão e virou Abraão. Ele foi para o Egito e quase perdeu a esposa para Faraó. Vocês lembram da história, né? Sara era muito bonita. Abraão falou: ah, minha irmã. Aí o Faraó cresceu os olhos. Já quis, né? Vem cá, então. Aí Deus foi lá e falou: não, não é assim não que vai funcionar. Até que Abraão teve que confessar a Faraó. Abraão salvou o seu sobrinho Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão tentou dar um jeitinho na promessa de Deus. Lembra quando ele teve o seu filho com a serva? E depois, com 100 anos de idade, nasceu Isaac. Então a vida de Abraão foi um bocado agitada nesse período todo. Então você imagina que no começo, quando Deus chamou ele e falou: ó, de você vai nascer uma grande nação e em você serão benditos todas as famílias da terra. Abraão começou a caminhar e aconteceu tudo isso na vida dele e essa promessa não havia sido cumprida ainda. A gente pede um negócio para Deus hoje. Quando chega amanhã, a gente já está: e aí, Senhor? Cadê? Deus, cadê? Deus, o Senhor não me dá. Senhor, eu estou orando, estou pedindo, o Senhor não me abençoa. Abraão viveu tudo isso, chegou a 100 anos para que nascesse Isaac e daí começasse a ser cumprida essa promessa do Senhor. Então, você imagina a alegria que foi para esse homem quando Isaac nasceu. Ele viu finalmente a promessa de Deus começar a ser cumprida na sua vida, depois de tudo isso pelo que ele tinha passado. E Abraão, então, parecia que finalmente ia ter um momento de sossego e paz na sua vida, ia ver a promessa de Deus cumprida e tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque aí veio o segundo chamado. Eu vou ler de novo, Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, vá à terra de Moriá, e ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu hei de mostrar. Agora, imagine comigo o que passou na cabeça de Abraão quando ele recebeu esse segundo chamado do Senhor. Poxa, Deus, passei por tudo isso. Tantas coisas aconteceram na minha vida, agora que eu vi a promessa começar a ser cumprida, o Senhor me pede Isaac em sacrifício. Imagine se fosse com você. Você orou tanto por uma coisa, você pediu tanto a Deus, Deus te deu. E de repente Deus olha para você e diz, agora eu quero de volta, eu quero que você me ofereça isso. Como você se sentiria? Como será que Abraão se sentiu? Não era algo fácil, não foi algo simples. E o texto ainda nos diz o seguinte, que ele foi na manhã seguinte para oferecer o sacrifício. Imagina como é que foi essa noite para ele. Imagine a agonia desse pai durante essa noite. Mas como ele fez no primeiro chamado, quando Deus chamou ele para sair da sua terra, ele não questionou. Ele foi. E na manhã seguinte, ele preparou as coisas, chamou dois servos e foi até o monte. Eu fiquei tentando me colocar no lugar de Abraão. E muito provavelmente, eu acho que a maioria de vocês ia pensar o seguinte, bem, não foi a voz de Deus, Deus nunca ia me pedir um negócio desse. Foi Deus não, eu tô doido. Não foi Deus, não é possível ter sido Deus ter me pedido uma coisa dessas. Ou quem sabe até a gente falar, não, Deus tá brincando comigo, né? Amanhã ele vai falar para mim, era outra coisa, eu não vou te pedir isso aí, não. Era só para saber se você estava me ouvindo. Né? A gente tem umas válvulas de escape aí. E talvez eu fizesse isso e você também fizesse. Mas há algumas coisas para a gente entender por que Abraão respondeu esse chamado de uma forma diferente. Primeiro, porque muito provavelmente esse chamado, esse pedido de Deus, fazia sentido para Abraão. Aí você vai dizer assim para mim, fazia sentido? Como fazia sentido? Fazia sentido por algumas coisas. Primeiro, Deus não pediu para ele assassinar Isaac. Deus não falou assim, ó, entra na tenda lá, pega uma faca e mata Isaac. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, me oferece ele em holocausto. E para que se oferecia holocausto naquela época? Não era para expiação dos pecados? Se oferecia holocausto para que se expiasse os pecados. Então, muito provavelmente, Abraão entendeu que ele estava em pecado. Aí você me pergunta, mas por que Isaac? Porque na cultura daquela época, as coisas funcionavam de uma maneira diferente. As famílias tinham uma importância muito maior do que o indivíduo. Então, se hoje você faz um plano para você, para a sua vida, para a sua carreira, para o seu futuro, naquela época não era assim que funcionava. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei no Senai, e aí eu comecei a estudar, e eu já pensava na minha cabeça, quando eu tiver formado no Senai, eu vou trabalhar em tal emprego, eu vou ganhar X, em tanto tempo eu compro um carro, em tanto tempo eu compro uma casa, em tanto tempo eu caso. Tudo isso aconteceu, mas nada disso do jeito que eu imaginava. Tá? Mas os planos para aquela época não eram individuais, eram planos para a família. Então você não traçava um plano individual para você. Era a família. Então se eu vou, minha família vai. Se eu cresço, minha família cresce. Então o plano era traçado de uma forma diferente. Então o que importava não era o seu sucesso. Não era o seu bem-estar, mas era o bem-estar da sua família. Toda. Não se pensava de uma forma individual. Então, os objetivos eram compartilhados com a família. E só eram traçados se eles fossem de interesse de toda a família. Então, tem uma segunda coisa, que é a primogenitura. Isaac era o primogênito, filho único. E naquela época, o primogênito, ele tinha seus privilégios. O primogênito, quando se dividia uma herança, o primogênito, ele ficava com a maior parte da herança, ou quase que a totalidade da herança. Aí você vai me dizer, que negócio injusto. Mas sabe por que que isso acontecia? Porque não era para dividir por todos por igual, porque senão a família perderia muito da sua importância, da sua relevância naquela cidade ou naquele local onde eles estavam. Então, imagina você, se você era um chefe de uma família que tinha lá 5 mil cabeças de uma criação. E aí, você tem 10 filhos. Se você morresse, ia ser dividido igual pelos 10. E aí, cada um ia ficar lá com 500 cabeças, né? E você deixaria, a sua família deixaria de ser relevante e importante naquele local, porque você, cada um iria para o seu lado e a família se dissolveria. Então, se mantinha com o primogênito a maioria das posses da família para que a família permanecesse junta. Só que não era só as coisas boas que caíam sobre os primogênitos. Também as obrigações caíam sobre eles. Então, ele respondia pela família. O primogênito era a família. Tanto é assim que a gente tem muitas leituras no Antigo Testamento que falam sobre isso, que Deus pede os primogênitos para ele. Lá em Êxodo, e eu vou ler só um desses textos e vou dar algumas referências para depois vocês procurarem. Lá em Números 3, 40 e 41, diz assim: O Senhor disse a Moisés, conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima, e separe os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos dos animais dos filhos de Israel. Então, os primogênitos eram do Senhor. Isso você vai ver também lá em Êxodo 22, 29, Êxodo 34, 20, Números 3, 46 até o 48. E também podemos lembrar do que aconteceu lá no Egito, quando o povo foi para ser libertado. Qual foi a última praga? Deus não mandou matar os primogênitos dos egípcios? E por que os primogênitos? Porque o primogênito era a família. Era a continuidade da família. Era ele que respondia pela família. Então, Abraão talvez não tenha se surpreendido tanto quanto eu e você nos surpreenderíamos com esse pedido de Deus. Porque a compreensão dele sobre família, sobre as obrigações e sobre a primogenitura era diferente da nossa. Mas, então, isso não torna a tarefa dele mais fácil. Pode até ter entendido, mas isso não torna a tarefa mais fácil. E aí você me pergunta, então, por que Deus estava cobrando dele, Isaac? E há uma pista muito importante aí naquilo que a gente acabou de ler. Porque Deus diz assim no verso 2 do Gênesis 22, o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. A quem tu amas. Talvez Isaac tenha passado a ser um ídolo na vida de Abraão. Talvez Isaac tenha tomado, mesmo sem entender isso, o lugar de Deus na vida de Abraão. Aí você vai dizer, não, mas Abraão, isso é humano. Isso é humano. Eu e você fazemos isso, e muito. Mesmo sem perceber. Todos nós temos os nossos ídolos, e talvez Isaac tenha se tornado ídolo para Abraão. E aí você me diz, o que é um ídolo, então? O ídolo, ele é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber aquilo que só Deus pode te dar. E talvez, olhando para Isaac, Abraão tenha visto a promessa de Deus cumprida e está tudo certo, é aquilo. É Isaac. Isaac passou a ser o seu ídolo. E aí nós vamos para o segundo ponto. A jornada até a morte. Que não foi nada fácil. E eu vou reler os versos do 3 até o 9 de Gênesis 22, para que a gente não se perca no raciocínio. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram a um lugar onde Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac e o deitou no altar em cima da lenha. Mesmo Abraão tendo compreendido o motivo que levou Deus a pedir Isaac, isso não tornou a tarefa dele mais fácil. Porque nem sempre quando a gente compreende a vontade de Deus para a nossa vida, ela é fácil de se cumprir. Ela é fácil de se fazer. Mas ele sabia que ele precisava fazer. E ele sabia o motivo pelo qual Isaac precisava morrer. Ele compreendia que Deus era justo. E por isso pediu Isaac para exercer a sua justiça. Mas ele também sabia que Deus era santo e gracioso. E por isso pouparia Isaac para cumprir a sua promessa. Aí você me pergunta, mas como? Que lógica é essa? Abraão sabia que ele precisava sacrificar Isaac pelo pecado da sua família, pelo seu pecado. Mas ele também sabia que Deus era misericordioso e gracioso, e que Deus era santo, e que não se agradava do sacrifício de crianças. E como é que resolve essa matemática? E como é que se resolvia isso? Abraão não sabia. Abraão não sabia. Mas ele confiava. Tanto que ele disse, iremos e voltaremos. Ele não disse, eu vou e volto. Ele disse, iremos e voltaremos. Então, ele sabia que Deus ia resolver. Como ia resolver? Ele não sabia. Então, como Deus exerceria a sua justiça sem abrir mão de ser santo e gracioso? Então, se Deus matasse, permitisse que Abraão sacrificasse Isaac, Deus estaria exercendo sua justiça. Mas como ele exerceria seus outros atributos? Sua santidade, a sua graça. Ou se ele exercesse a sua misericórdia, a sua graça, como é que ele poderia ser justo? Muito provavelmente, Abraão não tinha nem ideia do que Deus ia fazer. Eu não teria. Até porque Deus, ele sempre resolve as coisas de uma maneira toda especial e toda dele. Eu sempre, quando eu leio aquela passagem do primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transformou água em vinho, se fosse eu já ia juntar o pessoal lá, ia fazer uma vaquinha, sair para comprar vinho. Era a maneira que eu imagino que eu ia resolver o negócio. Ó, vamos chamar os padrinhos, chega aqui, cada um dá um pouquinho, vamos lá comprar o vinho, fica quieto, que ninguém precisa saber disso aqui. Mas Deus, ele resolve as coisas à maneira dele, e não a nossa, graças a Deus por isso. E na maioria das vezes a gente não tem compreensão de como é que ele faz isso. E ao invés de tentar entender o que Deus ia fazer, Abraão preferiu confiar e obedecer. Assim como Jó fez lá em Jó 23, 10 até o 14, diz assim: Ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios, nunca me afastei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se Deus resolveu alguma coisa, quem pode convencê-lo a mudar de ideia? Ou o que quer que isso fará? Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem planejado. Ou seja, não importa o que eu pense, não importa o que eu faça, se for plano de Deus, ele vai cumprir. E cabe a nós não questionar, mas obedecer, seguir. Se a gente tentar entender, muitas vezes a gente enlouquece. Mas quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor, a gente tem paz. E foi isso que Abraão fez. E aí a resposta à nossa pergunta, nosso terceiro ponto, o Cordeiro. Versos 10 até o 14 de Gênesis 22. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. No verso 1 de Gênesis 22, Deus colocou Abraão à prova. Ele disse que ia colocar Abraão à prova. E que dura prova foi essa? Mas quando Abraão ergueu a mão para sacrificar a Isaac, no verso 2, Deus disse assim para ele: Não, não faça isso. Porque se lá no começo estava escrito: Sacrifique, você vai pegar teu filho, Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai sacrificá-lo, vai fazer um holocausto para mim. Depois, quando o anjo diz: Não faça isso, ele disse assim: Agora sei que tu me amas, porque não negaste teu filho, o teu único filho. E ele não mais disse a quem tu amas. Talvez a ficha de Abraão tenha caído. E ele entendeu que Deus era o mais importante na sua vida. E por isso ele não negou a Isaac. Mas ainda tem um problema aí. Abraão passou na prova. Abraão foi aprovado. Ufa! Isaac não foi sacrificado. Só que alguém precisava ser sacrificado. Quem pagaria pelo pecado? E aí Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado. Já imaginaram a cena? Pô, Abraão subiu lá, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha coisa nenhuma. De repente, olha para trás, está lá. Preso pelo chifre. Olha lá, Abraão. Deus deu um jeito. Você imaginaria uma coisa dessa? Uma solução como essa? Pois foi a solução que Deus deu. E é a solução que ele deu para os pecados da humanidade. Porque não serviria o meu sacrifício, o seu sacrifício pelos nossos pecados. Mas muitos anos depois, também em cima de um monte, um cordeiro foi sacrificado. E dessa vez, não pelos pecados de uma família, mas pelos pecados de toda a humanidade. E Deus sacrificou seu primogênito, seu filho, seu único filho, no meu e no seu lugar. No lugar de Isaac. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E Deus providenciou novamente o cordeiro para o sacrifício. E dessa vez, não mais um sacrifício provisório, como foi no caso de Isaac, mas um sacrifício definitivo para o resgate de toda a humanidade. Para concluir, para que a gente não se alongue, eu vou pedir para que você feche seus olhos, para que você aí na sua casa, se possível, também feche seus olhos, para que a gente reflita um pouco sobre tudo aquilo que acabamos de ler e de ouvir. Pense um pouco nos seus problemas, naquilo que te causa angústia ou sofrimento. Acredito que a maioria desses problemas tem a ver com o nosso Isaac, ou seja, aquela pessoa ou aquela coisa sobre a qual depositamos nossas esperanças, sobre as quais investimos para alcançar a nossa realização. E quando esse nosso ídolo ele é ameaçado ou quando ele é removido das nossas vidas, nos causa uma tremenda dor. Diante de tal situação, eu e você temos duas maneiras para agir. A primeira, nós podemos nos lamentar e nos amargurar com essa perda. E aí você pode ouvir frases ou deferir frases como essa: a vida inteira de trabalho e dedicação por minha empresa e é assim que eu sou retribuído? Ou então, sonhei tantas coisas para esse menino, investi tanto nele e ele resolve jogar tudo para cima? Jogar tudo fora? Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nada nem ninguém consegue suportar o peso de ser Deus na sua vida. Nada nem ninguém consegue suportar o peso de ser Deus na sua vida. Mas existe uma segunda maneira de reagir a essa situação. Nós podemos caminhar até o alto do monte. E mesmo sem saber aquilo que nos aguarda no meio dessa caminhada, constatar que tudo aquilo que a gente precisa para viver não foi tirado da gente, não foi tirado de você, pois a única coisa que você precisa para viver é Deus. Assim, Deus pode até permitir que você continue a viver com esse seu Isaac, mas agora, colocando esse seu Isaac no lugar que é devido a ele. Deus nos chama para viver uma vida de dependência dele, depositando sobre ele a nossa fé, confiança e esperança, pois ele é o único capaz de ser Deus nas nossas vidas. Paulo diz lá em 1 Coríntios 8, 6, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de qual todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, muitas vezes a sua palavra é dura para com a gente, Deus. E como é difícil constatar, Deus, que muitas vezes colocamos pessoas, colocamos coisas num lugar que pertence ao Senhor. Deus meu, nos ajuda, Pai, a identificar esses Isaacs nas nossas vidas e a oferecê-los ao Senhor, devolvendo ao Senhor um lugar que só pode ser seu nas nossas vidas. Que essas pessoas, essas situações, não nos causem mais dor e angústia, Pai. E que nós não coloquemos, Deus, sobre essas pessoas ou sobre essas situações, Pai, o peso de ser Deus nas nossas vidas. Nos ajuda nessa caminhada, Deus, porque não é fácil, Pai. É algo dolorido. É algo que nos machuca. Mas é algo necessário, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada. Em nome de Jesus, Pai. Amém.